Imagine você um aparelho para identificar agrotóxicos em frutas, hortaliças em geral, que é a grande preocupação nos resíduos que eventualmente ficam e que acabam chegando na mesa do consumidor. Eu vou conversar com a professora Maria Osana Conceição, ela é do Departamento de Química da UNB, a Universidade de Brasília, a respeito de uma pesquisa que vem sendo feita nesse sentido. De você poder identificar esse resíduo, essa presença de agrotóxicos por meio de um aparelho. Professora, é isso mesmo? É um aparelho que vai identificar eventuais resíduos de agrotóxicos nos alimentos que nós compramos?
Isso mesmo. A Universidade de Brasília, quando expandiu o campus para a UNB Ceilândia, nós fizemos um convênio com a Emater Braslândia, que tem grande plantação de hortaliças, uhum, morango, que é muito importante. E há alguns anos atrás nós descobrimos que era importante a gente manter uma avaliação da qualidade do morango e para isso nós agora adquirimos o cromatógrafo a gás, que foi recentemente instalado na UNB Ceilândia, para analisar algumas classes de compostos orgânicos tóxicos, que nós chamamos de pesticidas, inseticidas, herbicidas, em frutas e hortaliças.
O nome do aparelho é, portanto, cromatógrafo. É
cromatógrafo a gás, isso mesmo. É um equipamento que é bastante sensível para detectar níveis de massas bastante baixas, como parte por milhão. Então, nós trabalhamos com níveis que a Anvisa adota para a maioria dos alimentos. Uhum. Então, nós podemos detectar essas massas, essas concentrações em partes por milhão em diversos alimentos, de acordo com o estabelecido no programa da Anvisa, do Ministério da Saúde. Podemos avaliar nossa exposição futura, comendo os alimentos ao longo da vida.
Que interessante isso, né? Porque ele é muito sensível. Porque quando a gente fala de parte por milhão, é uma partícula mínima, né? Tão pequenininha ali, a pessoa pode pensar assim, gente, mas é algo tão ínfimo assim, que importância tem? Muitos agroquímicos têm aquela característica de ir se acumulando no organismo, né? Alguns têm resíduos de metais pesados e eles vão se acumulando. Então, mesmo que seja um pouquinho, muito pequenininho hoje, se a gente passar a ter contato com ele todos os dias, ao final de 5, 10, 15 anos, a gente pode ter uma concentração no organismo que vai levar a um problema de saúde, né?
Correto, Marcelo, isso mesmo. Você está totalmente correto. Nós falamos que essa exposição é chamada de exposição crônica. Essa exposição crônica ela é tão agressiva, Marcelo, que nós, como você disse, hoje nós não estamos sofrendo nada, mas nós somarmos esses resíduos em partes por milhão de tudo que nós alimentamos no dia a dia e batêssemos no liquidificador, desde o nosso alimento matutino até as refeições principais, que muitos países fazem essa avaliação, no Brasil nós ainda não temos esse tipo de avaliação, porque ela é uma avaliação de alto custo, ela é cara para nós nas pesquisas, mas nós avaliaríamos que nós estaríamos expostos a muitos compostos tóxicos. O cromatógrafo a gás, ele pode já fazer uma indicação do que nós estamos comendo. Então, nós podemos ter mais cuidado com os agricultores, levar o resultado analítico, olha, conversar com a Emater, descobrir que nós podemos fazer essa parceria e diminuir essa quantidade de resíduos no alimento, caso ela venha a estar alta, e prevenir a nossa futura exposição. Além da exposição crônica de nós, consumidores, tem a exposição aguda dos agricultores. Essa também é bastante grave, dos agricultores e de seus familiares. Então, essa é uma outra linha também de trabalho que nós podemos investigar.
Olha, eu sempre tenho lembrado aqui no programa, o produtor que lida ali com agrotóxicos, eu tenho batido também na tecla que normalmente as pessoas falam de agrotóxico, lembra da agricultura empresarial, o pequeno produtor, por uma questão de facilidade, de otimização de mão de obra, está usando também, é muito mais rápido você usar a capina química, jogar um herbicida, do que você capinar literalmente com a enxada, uma área. Então, o pequeno produtor, que tem que ser viável economicamente a pequena propriedade, também está lançando mão disso. E, às vezes, Ele está lá usando, não vou colocar óculos não, não vou pôr a luva não, porque eu não vou ingerir, aí não coloca uma máscara e ele vai se expondo a isso dia a dia. Isso é perigoso, né, professora Maria Osana?
E muito. Na verdade, é um sistema simples, que a própria Emater tem esse aconselhamento para os seus agricultores. Ela orienta, tem a capa protetora, as luvas, a bota, os óculos, que nós chamamos de EPIs, né? Dos equipamentos de proteção individual para a agricultura. Porém, ele não se sente cômodo com isso. Não, é muito quente, é como você disse. Ele reclama para mim. Não, professor, é muito quente, nós não usamos, é só pulverizar esse hectare aqui. Mas um hectare hoje, né? Vento que leva contra aquela aplicação e vai até as casas.
É verdade.
Impregna nas roupas, né?
Não, e ainda tem outro aspecto também que a gente já ouviu, que é aquela história, mas eu estou aqui, já lido com isso, há 5, 10 anos, nunca senti nada, mas e daqui 15 anos talvez, ou no ano que vem? Porque é um efeito cumulativo, vai se acumulando no organismo.
Isso mesmo,
né?
Vai acumulando no organismo, esse acúmulo residual, que nós, é como você disse, olha, tem tanta coisa preocupante para nós hoje, pôr o alimento na mesa e não ficar preocupado, não ficarmos preocupados com resíduos, e sim alimentarmos, mas alimentarmos adequadamente,
alimentarmos
com qualidade. E isso nós podemos, ao longo dos próximos anos, eventualmente já ir inserindo nas crianças, filhas dos agricultores, a uma cultura alternativa, uma agricultura mais suave, trabalhando com cartilhas com eles, que é o nosso próximo foco. Uma vez analisando os compostos, o cromatógrafo identificando, quantificando, nós podemos retornar a um pensamento mais adequado, cientificamente ou socialmente, e adequar os filhos dos agricultores, fazendo um trabalho inicial, não de trás para frente, começando com as crianças, para um futuro mais adequado, né?
Sem dúvida. E todos ganham com isso. Ali a pessoa que está ali no dia a dia, ganha o consumidor, ganha o meio ambiente, né? Porque você também não tem esse resíduo aí lançado. Agora, professora, voltando ao cromatógrafo, como é que funciona na prática? Por exemplo, você vai pegar um morango, né? Citando como exemplo o morango aí de Braslândia. Esse morango, você coloca ele inteirinho lá, tem que retirar a amostra. Como é que é isso? Só por curiosidade, saber como o aparelho funciona ali.
Só para entenderem que é uma ciência, então não é tão simples, tem bastante química envolvida. Mas como que nós fazemos? Nós chamamos assim, uma técnica que extrai os compostos residuais dos alimentos. Vamos exemplificar para o morango. Nós temos mais de 30 compostos diferentes aplicados na agricultura do morango, de classes mais tóxicas, intermediárias ou menos tóxicas. Então, nós extraímos com um determinado solvente orgânico. Uma vez extraído, nós já temos ali dentro de uma amostra de 100 mililitros a quantidade misturada de todos os compostos. E ali nós vamos reduzir o volume de 100 mililitros para poder o aparelho identificar a concentração em partes por milhão. Então, nós não é uma amostra que chega e já está posta no equipamento. Nós preparamos uma amostra que podemos gastar algumas horas dentro de uma metodologia, que aí é o papel da universidade, desenvolver métodos de menores custos para a ciência, mas não deixando também de dar o respaldo adequado para a população e, ao mesmo tempo, para os alunos, que o nosso foco também é a pesquisa, é o desenvolvimento de novos meios, né, científicos mais adequados, e minimizando o número de poluentes durante as análises. Né?
Sem dúvida. Sabe que isso é fundamental, né? A pesquisa, ela facilita a vida do trabalhador rural, ela otimiza a mão de obra dele, porque muitas vezes esse produtor rural, em determinadas abordagens, seja o grande produtor ou pequeno, ele se passa como vilão, mas está usando o produtor. Eu já brinquei aqui, professora, eu falei assim, olha, você que critica um produtor, que joga lá um glifosato para limpar uma área, experimenta você no sol quente pegar uma enxada e ir lá capinar primeiro, para saber qual seria a sua escolha. Então, a gente não pode criticar esse produtor. Agora, por outro lado, a gente percebe que o produtor, ele está sempre aberto também a essas novidades. Bom, Eu tenho aqui o meu glifosatozinho aqui, mas se for possível, se houver técnica para produzir sem usar esses químicos, eu quero, eu aceito, né? E a pesquisa muito vem, muitas pesquisas da Embrapa, a Imater nesse sentido, e as universidades, como a UNB, vem trazendo trabalhos nesse sentido, para que o produtor possa produzir de forma correta do ponto de vista ambiental também, e ele se sente bem com isso, né?
Muito bem. Isso é o foco. A universidade precisa mostrar para a população que não é nós ficarmos analisando e gerando dados acadêmicos. E sim, isso que você acabou de dizer, o produtor rural, a Imater e a própria universidade, fazer um trabalho conjunto mostrando uma substituição. A terra pode ser renovada e não aplicando agrotóxico, como você disse, né, o glifosato. Mas junto com o glifosato, nós temos o 2,4-D, que é um herbicida tradicional e de grande utilidade.
Também,
então, você pode... O 2,4-D, eu trabalhei com alguns estudantes no passado com 2,4-D, ele permeia no solo, então ele não vai ficar só superficial na agricultura. Então, você vai encontrar os seus resíduos tóxicos do glifosato lá numa água futura, porque vai permear, vai lixiviar e vai comprometer o lençol freático. Podemos entender com os estudantes e com os agricultores, os filhos dos agricultores, um passo a passo, né?
Sim, sem dúvida.
Proteger o solo, trocar o tipo de agricultura. E qualificando isso, a Imater, ela está bem presente com a gente. Eu acredito que num futuro próximo nós podemos já ter morangos com menos resíduos,
sim,
mais adequados.
Com certeza. Professor, vou abrir um parênteses aqui para uma pergunta que não tem nada a ver com o nosso assunto hoje. É que a senhora citou assim, o aparelho exige uma questão muito técnica, né, mais complicada, da parte científica.
Sim.
Química na UNB foi um curso em que uma vez eu ouvi de um professor que você tinha apenas 2% de sucesso entre aqueles que ingressavam no curso, porque era um curso muito difícil, o pessoal ia abandonando, mudando para outro curso. Ainda é assim o curso de Química na UNB?
Ele ainda tem bastante, assim, os estudantes têm bastante preocupação com esse lado de dificuldade do conteúdo, porque a química, depois da física, ganha da química, mas depois da física vem a química com dificuldade. Então, muitas disciplinas impedem os alunos a darem sequência ao curso de química. Mas hoje, eu não tenho dados para te apresentar, mas futuramente podemos pensar num quadro mais adequado. Mas os alunos hoje, eu acredito que eles têm uma outra visão, porque agora ele pode trabalhar em muitas frentes com a química. Então, ele avança mais com a química. E também tem a química, o bacharelado. Antes nós tínhamos uma química muito fechada, hoje ele opta para o bacharelado, para a licenciatura, para a tecnológica, para a engenharia. Então ele está com uma visão ampla.
Mais ampla.
Eu acredito que a química mais ampla, nós não vamos perder a química de tudo, sabe? Porque ela é o foco para tudo, ela tem que prestar serviço nas engenharias, na biologia, é tudo, né?
É verdade.
A química,
inclusive,
ela tá presente em tudo.
Inclusive, especialmente no que toca aqui ao que nós estamos falando, na agronomia, no campo, né? Ela está muito presente, né?
Inclusive, você lembrou muito bem, nós acabamos de trabalhar com os estudantes, eu fiz um trabalho de mestrado com os estudantes de agronomia, com a professora Ana Maria Junqueira, que no futuro nós podemos fazer um debate com ela, e ela é muito favorável à agricultura orgânica, uma agricultura alternativa.
Sim.
Ela é oposta do meu trabalho, né? Eu vou com os agrotóxicos, mas assim, num bom respeito, né? Mas a professora é bem dentro da linha de produção alternativa.
Uhum.
E nós orientamos um estudante que pretende desenvolver um sistema de filtro para o agricultor colocar no final do tanque, a hora que ele está lavando os EPIs, a sua roupa, e não contaminar a água. Então, isso nós estamos pensando numa um trabalho mais tecnológico, aí ele fugiria de uma química básica, seria mais envolvendo novos processos, um pouco mais de tecnologia, mostrando que nós podemos também favorecer o agricultor com condições melhores de trabalho.
Claro,
um filtro, por exemplo, que se for de baixo custo, o próprio governo pode, juntamente com a universidade,
custear,
com,
né,
os meios interessados, registrar. Isso mesmo, torná-lo viável para
um
uso.
É isso aí.
Com a agronomia, com a química e tudo, vai muito juntinho, né?
É, não, sem dúvida. Cromatógrafo é, portanto, esse aparelho que vai identificar resíduo de agroquímicos, ele facilita, portanto, esse processo de identificação e de medição, né, de quantificação desse resíduo, para saber se está dentro daqueles parâmetros toleráveis, né? São parâmetros esses definidos, inclusive, mundialmente. Muito obrigado, professor.
Eu quem agradeço, estou disponível para o público, num outro momento, a gente esclarecer dúvidas e vamos trabalhando juntos.
Vamos voltar a conversar outras vezes. Um bom trabalho.
Muito obrigada.